Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saneamento e Meio Ambiente do Rio de Janeiro, o Sintissama RJ, Humberto Lemos. Humberto Lemos, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvinte da Band FM, programa Faixa Livre. A todos os companheiros e companheiras, excelente dia. Estamos à disposição.
Muito obrigado, Humberto, por conversar conosco novamente aqui no Faixa Livre. Humberto, primeiro eu gostaria de parabenizar o Sindicato dos Trabalhadores em Saneamento e Meio Ambiente do Rio de Janeiro, que completará 20 anos de existência amanhã, não é isso? O que é que você poderia destacar aqui para os nossos ouvintes nessa história de 2 décadas de lutas e conquistas do Sintissama, Humberto?
É um grande prazer que somos fundadores do Sintissama. Nós éramos sindicato urbanitário na década de 90. Fundamos no final de 90 o Sintissama, um sindicato que já nasceu forjado na luta, né? Nós já entramos no sindicato dentro de um processo de privatização que começou em 95. O sindicato foi fundado em 2000 e nós já viemos com histórico aí nas lutas, não só estadual, como na luta nacional em defesa do saneamento e meio ambiente público. Então, é um sindicato que hoje ele se consolidou e, em nível de Brasil, até nível do exterior, nós estamos atuando em defesa que a gente entende que o meio ambiente, que hoje está em voga, e o saneamento são bem essenciais e tem que ter um cuidado muito especial da população e dos governantes. Porque se a gente não tratar o meio ambiente, o saneamento, o nosso planeta se dará ao fracasso, como a gente está vendo hoje aí na questão da Amazônia, na questão do Pantanal, na questão do Cerrado. E a gente, isso aí corresponde e mostra por que essa água está tão poluída, por que o clima hoje a gente tem essa, não tem mais a. É tudo misturado, a gente não sabe o que é verão, não sabe o que é verão. Então tudo é o desleixo que o ser humano está fazendo aí com o meio ambiente e o saneamento. Então o sindicato, o Sintissama, é um defensor dioturnamente, propondo leis, propondo debate, indo para a sociedade. Então nós estamos aí e é gratificante ser hoje presidente do Sintissama.
Apesar de toda a luta do Sintissama e de uma série de entidades de defesa do saneamento básico, Humberto, esse setor tem sofrido constantes ataques de diferentes gestores públicos no nosso país. Um deles foi essa recente aprovação do novo marco regulatório do saneamento lá pelo Senado, um texto que ficou muito tempo parado no Congresso Nacional e autoriza a privatização das empresas de distribuição de água e coleta de esgoto de estados e municípios, além de uma série de outras questões polêmicas. Como é que o Sintissama viu essa aprovação do marco do saneamento, Humberto?
Nós vimos estarrecido como todo o povo brasileiro, que ainda está faltando muito esclarecimento, porque a grande mídia e o grande cartel empresarial transnacional, essas multinacionais da água, os mercadores, eles atuam com muita força no Congresso. É muito lobby que faz em cima do Congresso. Haja vista que o relator dessa MP é conhecido como o senador Coca-Cola. Ele é o maior distribuidor de Coca-Cola do Brasil. Então, é interesse da Coca-Cola, há interesse da Nestlé, há interesse da Leonel Desô, Generali Desô, Vivendi, a Brookfield, grupos chineses, grupos de Singapura. Então, todos sabem que a água é um bem comum. A água hoje é a disputa mundial. É a água, é a questão da água, porque o Brasil hoje ele tem 14% da água potável no mundo. Então, é um país que é altamente vem para cima mesmo para apanhar a nossa riqueza. E a água hoje é uma das mais importantes. Então, tem país que o petróleo é mais barato que a água, né? A gente sabe que a escassez é muito grande. O Brasil é um país privilegiado. Então, esses vendilhões, toda hora estão forçando uma barra. Primeiro, teve um MP, a MP do Bolsonaro, nós conseguimos fazê-la caducar. Depois teve a segunda MP, também conseguimos fazê-la caducar. E, por fim, depois de uma alta ingerência aí do poder econômico, foi aprovado esse PL, já cheio de contradições, porque já existia aprovado o PL 11445, que já regulamentava a questão da água, que regulamenta, inclusive, o poder concedente da municipal e algumas diretrizes, e preserva também as empresas públicas. Do jeito que eles aprovaram esse PL, tem hoje é o extermínio das empresas públicas e entregar tudo de mão beijada para o capital internacional. E a gente sabe que o capital internacional quer o lucro. Ele quer o lucro. Então, vai ser mais uma questão que o pobre, o pessoa das comunidades, do interior, o que vai ser mais prejudicado, que eles só querem onde dá lucro, onde tem um capital, vai trabalhar essa loja. Então, a gente está, inclusive, questionando no Supremo Tribunal Federal, fazendo um debate, porque essa lei, inclusive, é inconstitucional. Então, a gente vê com muita perplexidade a entrega não só da água, mas do todo o patrimônio brasileiro que esse governo está fazendo aí, esse governo que não governa, ele governa para os empresários, para os industriais, para os donos do poder. Então, a gente vai lutar, estamos lutando, e provavelmente esse projeto aí, ele vai ter muito problema e já está tendo no Supremo Tribunal Federal, porque ele está transgredindo outros projetos que tinha e a Constituição brasileira.
O que mais te surpreendeu na aprovação dessa proposta, Humberto? Estava muito claro que havia um lobby fortíssimo da iniciativa privada, especialmente da Coca-Cola, representada nada mais nada menos pelo relator da matéria no Senado, o Tasso Gereissati, do PSDB, que é um dos acionistas da segunda maior fabricante da marca no país. Não dava para esperar outro resultado, não é, Humberto?
Ô Anderson, meu amigo, eu não tive surpresa nenhuma. Por quê? Hoje no Congresso é formado é por latifundiário, empresário. Nós hoje no Congresso, se tivermos 100 votos, é muito. Então o trabalhador, os ouvintes, as donas de casa, toda a população que depende do poder público, que nós dependemos do poder público com a água de qualidade, saúde de qualidade, segurança de qualidade, que isso é o dever da nação. Nós temos que se organizar, mas agora está vindo a eleição, e votarmos em quem tem compromisso com o povo. Porque foi um do Congresso mais reacionário que foi eleito na onda desse fascista que está lá hoje no poder. Então, deputados que estão lá não têm compromisso com o povo. Tem compromisso com os quem elegeram, que são os empresários, os ruralistas, quem quer acabar com o Amazonas, quem quer acabar com a indústria nacional, quem quer trazer o capital internacional. Então, a gente previa que por isso que nós lutamos incansavelmente para não eleger esse governo, porque a gente sabia que o que vem por aí, do começo já veio a reforma da Previdência. Agora essa questão do marco do saneamento, as privatizações, agora essa reforma tributária que privilegia só os bancos e as grandes fortunas e taxa mais a gente. Então, desse governo, a gente não espera nada. Por isso que nós temos que se organizarmos, fazer o nosso movimento. Isso aí hoje que nós estamos fazendo aqui é um espaço de conscientizar a população e também o povo votar certo, votar em quem tem compromisso com um Estado democrático, um compromisso com os mais necessitados, um compromisso com a população brasileira que tanto sofre por causa desse desmando.
Falando agora da nossa Companhia Estadual de Águas e Esgoto, a SEDAE, há uma tentativa já há algum tempo do governo do estado em privatizar a empresa, que foi oferecida como garantia naquele plano de recuperação fiscal acertado entre o Rio de Janeiro e o governo federal em 2017, se não me falha a memória. Quais os principais prejuízos, na sua opinião, para a população fluminense com a venda da SEDAE, Humberto?
Primeiramente, quero deixar registrado que esse governador, que hoje passa por um processo de impeachment, ele enganou toda a população do estado do Rio de Janeiro. Porque quando, na sua campanha, se colocou claramente contra a corrupção, contra a venda da SEDAE, a favor de uma saúde pública, a favor de uma escola democrática e a favor de uma segurança. O que que ele está fazendo? Justamente ao contrário de tudo. A saúde, uma corrupção nunca vista. Na educação já está aparecendo também supostas fraudes. A segurança, a gente vê o extermínio que é da população mais pobre. E na SEDAI, com a mesma política de mentira, veio já com essa questão da privatização. Então a gente entende que esse governador é ilegítimo, está passando por um processo de impeachment, que na nossa visão vai se concretizar, não tem moral política, não tem moral perante a sociedade em dizer de uma privatização na SEDAI. Haja vista, meu amigo Anderson, que em 2019, quando ele assumiu a SEDAI, houve um Guapimirim, que era uma empresa pública que fazia o serviço lá, teve lá uma tromba d'água que quebrou todas as estações e as barragens. A empresa pública não tinha, a empresa privada não tinha como reaver os serviços. A SEDAI foi para lá, a SEDAI, que o município não era da SEDAI, a SEDAI tomou conta, botou, organizou, fez tudo. E ele, naquele momento, com um mês e pouco de governo, colocou que ali a SEDAI ia assumir o serviço em Guapimirim e ia estender para todo o estado com uma política pública para a água e para o esgoto. Então, na nossa visão, vai pagar pelos crimes que está cometendo e a grande farsa que foi nessa questão da SEDAI. Quando nós vimos a colocação do presidente Hélio Cabral, nós já desconfiávamos. Se ele está falando que não vai privatizar, está dizendo que a empresa vai potencializar a empresa, uma empresa qual é lucrativa, como é que bota um presidente desse? Então, dali já acendeu uma luz vermelha para a gente. E você vê o que aconteceu com a questão da Geosmina, uma crise fabricada, com as outras questões. E nós estamos aí lutando e vamos provar, e estamos provando que a privatização da SEDAI é um crime contra a população do estado do Rio de Janeiro. Inclusive em todos os fóruns, nas audiências públicas, no BNDES, na Procuradoria-Geral do Estado, no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, nós estamos mostrando que essa modelagem é uma falácia, é uma mentira, é a entrega de um patrimônio público de uma empresa que deu um lucro de mais de 1 bilhão em 2019, se entrega na Bacia das Almas para acertar alguns acordos que foi pré-estabelecido quando a sua candidatura. Então, a gente está, e outra coisa, a gente entende que tem que ser imediatamente parado esse processo. Parado esse processo, porque esse processo já se mostrou que é um processo lesivo à população do estado do Rio de Janeiro.
Agora, o BNDES criou um plano de modelagem dessa privatização da SEDAI, que divide a empresa em quatro áreas para a concessão, mantendo a produção e o tratamento de água de responsabilidade do Estado. Isso se trata apenas de mais uma falácia criminosa do governo federal para favorecer a iniciativa privada. Porque está muito claro que eles fazem esse zoneamento para entregar de mão beijada apenas o setor mais lucrativo da SEDAI, que é o da distribuição de água. Como é que você analisa esse modelo de privatização criado pelo BNDES, Humberto?
Esse modelo, a qual Cintisama RJ está participando de todos os debates, das audiências públicas, a qual o Estado faz parte, todos os setores, audiências públicas na Alerj, estamos explicando e mostramos, e eles vão ter agora, receber a informação, que a diretoria da SEDAI fez uma ordem de serviço para o Conselho de Administração, dizendo que do jeito que está a modelagem, é o fim da companhia. Porque, primeiramente, Anderson, eu, com 33 anos de casa, engenheiro civil, conhecedor da empresa, junto com alguns companheiros, estudamos essa modelagem e mostramos que eles querem vender, só como exemplo, o metro cúbico da água para essas quatro empresas que podem comprar, R$ 1,40. Se for esse preço, a empresa já nasce deficitária. Porque, no mínimo, esse metro cúbico teria que custar de R$ 2,50 a R$ 3 o metro cúbico da venda. Senão, essa empresa já nasce deficitária e ela não vai conseguir atender. Por que que eles botaram R$ 1,40 o metro cúbico? Porque eles tiraram da base de cálculo, do rastreamento, a questão da nossa previdência privada, a prece, que hoje tem um prejuízo, que já tem até alguns atores presos, de 1,5 bilhões. Tirou as 38 mil ações judiciais que tem, não só ação trabalhista, ações dos clientes e ações dos contribuintes, ações de tudo quanto é maneira. Tirou da base de cálculo. Então, o que que vai ocorrer? Quando vier a licitação, o capital vai pagar pela água subsidiada e o Estado será quem vai segurar todo esse passivo. Então, como ocorreu na década de 90, com todas as privatizações que a gente está vendo que deu errado, inclusive agora, a gente está vendo que o trem, metrô e barca está pedindo dinheiro ao governo do Estado e à União, porque foi privado e o governo que vai auxiliá-lo. E o que aconteceu com o Banerje? O Itaú pegou a coisa boa e até hoje os funcionários do Banerje sofrem e o Estado tem que ir lá que socorrer todos os funcionários, porque ficou com passivo. Então, isso que eles querem fazer com a SEDAE. Eles querem entregar, como você falou muito bem, a um valor subsidiado. Então, nós questionamos na Justiça e vai ter que fazer uma reformulação. E nessa reformulação, toda a modelagem cai por terra. Porque aquela modelagem ela foi feita para atender o capital. E outra coisa, esse bloco de quatro blocos, ele fatia o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, será o mais prejudicado. O Rio de Janeiro atende com 77% da arrecadação da SEDAE. Quando fatiar em quatro pedaços, vai ter um pedaço da Zona Sul, mais 40 municípios, 41 municípios. Pedaço da Barra Jacarepaguá Recreio, com mais 8 municípios. Pedaço da Zona Norte e Zona Oeste, com mais 8 municípios do interior. E a Baixada, com mais 8 municípios do interior. O que que quer dizer isso? O Rio de Janeiro, que é o maior arrecadador, ele vai ser usado pelas essas empresas para arrecadar do Rio e não vai investir lá no interior. Então, esse fatiamento, inclusive, a Prefeitura do Rio de Janeiro entrou na Justiça, que questiona esse fatiamento. Porque além de não estar respeitando as bacias hidrográficas, eles vão pegar o dinheiro daqui, não vão investir lá e vai sobrar para o Estado. Porque eu imagino que um IDH, como Japeri, é um dos menores do Brasil, como Trajano de Moraes, como Laje de Muréia, como Varre e Sai, que tem um IDH baixíssimo, eles não vão investir lá. Então lá vai ficar o povo sem água e quem vive sem água. Então a gente está vendo que isso aí é simplesmente essa modelagem para atender as transnacionais, são as transnacionais que estão vindo e forçando essa barra. É uma modelagem falsa, mentirosa, está sendo questionada na justiça e se continuar fazendo e querendo impor dessa maneira, vai sair nego algemado dali. E nós estamos desmascarando. No dia 4 agora, provavelmente tem outra audiência pública. Eu quero ver que até agora, o Anderson, não me explicaram da onde tiraram esse valor. Da onde tiraram? Eles são estudiosos, eles falam, mas não trazem os números. Perguntei também ao procurador do Estado, Augusto Werneck, como é que pode fazer uma modelagem que, se dos 64 municípios, só 16 aceitaram? Nem o Rio de Janeiro aceitou. Como é que faz a modelagem se os municípios que são os entes da federação que tem um poder concedente não estão aceitando? Como é que faz isso? É na marra? Até agora não me responderam. Então, meu amigo, tem muita coisa aí que vai ter que ser desvendado, que vai ser explicado e pode tomar o mesmo rumo aí da questão da saúde, entendeu? Então a gente está vendo, está analisando e está mostrando. E agora saiu esse documento aí que nós estamos tentando pegar e vão conseguir quando sair a ata registrar, e mostrando que a própria SEDAE está dizendo que esse número não se sustenta.
Humberto Lemos, muito obrigado por conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu parabenizo mais uma vez o Sintissama pelo seu aniversário de 20 anos, que será completado amanhã. Desejo a você um ótimo final de semana e deixo aqui um abraço.
Agradeço a você, meu amigo, os ouvintes da Faixa Livre, como um espaço democrático. Estou à disposição. Nós estamos fazendo esse trabalho em prol da população do Estado do Rio de Janeiro e mostrando que a SEDAE é uma empresa viável, lucrativa, que tem um grande trabalho hoje na Baixada Fluminense, da Universidade de São da Água. Tem problema? Tem problema. Mas é uma empresa que leva saúde, que leva o bem-estar. E água na mercadoria, água é saúde. Então a gente está nessa luta e agradeço o espaço. Uma boa tarde, fica com Deus.
Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saneamento e Meio Ambiente do Rio de Janeiro, o Sintissama RJ, Humberto Lemos. E vamos agora encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 9 da manhã, estarem aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Eu desejo a todos vocês um ótimo final de semana e até segunda!